A homenagem a Simone Veil, ex-ministra e antiga sobrevivente dos campos de concentração nazis, é para o Semanário Lopes um ato que reuniu a França em redor da consciência. Um grande momento de felicidade ao transformar Simone Veil em grande heroína nacional e ao escolher a gratidão, a fidelidade e a emoção, as francesas. E os franceses não se enganaram. Segundo Lopes, pela ocasião, francesas e franceses pensaram simultaneamente nos seus filhos e no estrangeiro. É essa França que nós sempre desejamos, pela qual nós sentimos apego e que pode renascer e perdurar através do exemplo de Simone Veil. Simone Veil, diz por seu lado o L'Express, é uma história francesa, sobrevivente dos campos de extermínio nazi, em seguida ícone feminista e europeia convicta. Simone Veil, segundo L'Express, marcou a segunda metade do século XX através da força do seu empenho. Simone Veil, recorda L'Express, clamava e, quando necessário, mostrava o que a França não queria ver. Com uma abordagem mais vitriólica, Le Point sublinha que Simone Veil era a antítese de todos os hipócritas, baseando-se no personagem do Tartuffe, peça escrita por Jean-Baptiste Poquelin, aliás Molière, dramaturgo francês do século XVII. Le Point começa por afirmar: Tartuffe, encarnação do hipócrita, não foi inventado por Molière. O seu personagem existiu em todas as épocas e prospera sob todos os seus, nomeadamente nos partidos políticos. Simone Veil, lembra o Le Point, encarnava a moral dos pés à cabeça. Tartuffe de agora, os hipócritas da nossa época, defensores da santa pureza, falam a boca cheia de direitos humanos. Antigos ministros ou não, eles vão pregar a boa nova em África, a nova terra prometida, onde eles acumulam grandes fortunas. George Soros, diz Le Point, é a pura encarnação dessa vigarice intelectual. Mozart, dos especuladores e as do parasitismo financeiro, ele assiste sem vergonha à ruína dos particulares, empresas e países. Desde há décadas que esse filantropo nos diz que deseja salvar o mundo da pobreza e tenta fazer passar-se por um benfeitor da humanidade. Precisamente sobre Soros, o africano, o semanário Jeune Afrique publica um extenso inquérito. Admirado por alguns e vilipendiado por outros, George Soros é omnipresente em África, filantropo com a Open Society Foundations, empresário através do Soros Fund Management, lobista ligado a uma das redes mais poderosas do mundo. George Soros, nascido Gheorghe Schwartz na Hungria, é, segundo o Jeune Afrique, um homem de múltiplas facetas. Muito criticado na sua Hungria natal, onde foi recentemente vilipendiado pelo presidente Viktor Orban, nos Estados Unidos, sua terra de adoção desde 1956, e até mesmo em Israel, em que os mais radicais o acusam de antissemitismo, Soros tem igualmente relações péssimas com Donald Trump. Jeune Afrique faz igualmente referência aos seus projetos em África, coordenados pelo seu braço direito, Jeffrey Sachs. De acordo com Jeune Afrique, em 2004, Jeffrey Sachs prestou serviços a São Tomé e Príncipe em nome de George Soros. Na época, havia muita especulação sobre potenciais jazidas de hidrocarbonetos ao largo do pequeno arquipélago e o então presidente Frederico de Menezes recorreu aos bons ofícios do multimilionário. Mas a Sachs compreendeu rapidamente que não havia uma vontade política e que Frederico de Menezes estava sobretudo interessado em criar laços com Soros. Soros, que é também acusado pelo ex-mercenário britânico Simon Mann de recorrer a algumas ONGs para desestabilizar regimes africanos e servir os seus interesses na exploração de minérios. Numa longa entrevista ao Jeune Afrique, o britânico, que é testemunha no processo dos chamados bens adquiridos ilicitamente em França pelo vice-presidente da Guiné Equatorial, Théodore Nobiang, afirma nomeadamente que William Bourdon, advogado francês que depositou a queixa-crime contra Obiang, está ligado a George Soros e que o julgamento de Paris visa roubar o presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. No tocante à sua passagem por Angola durante a Guerra Civil, Simon Mann declara também que ele e os seus companheiros mercenários defenderam instalações industriais contra a UNITA e durante 3 anos, a pedido do governo, integraram o exército angolano. Cheguei mesmo a ter a patente de general, diz ao Jeune Afrique Simon Mann.